Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, eu não poderia deixar de saudar, senhor presidente, a votação unânime que tivemos hoje aqui da PEC que trata do trabalho escravo. De fato, o trabalho escravo, ou sob condições análogas à escravidão, é uma mancha em nossa história. Não se concebe um país desenvolvido que ainda conviva com tal realidade cruel, desumana e degradante. Infelizmente, demorou 14 anos até que chegássemos a este momento histórico de aprovação de um projeto de combate efetivo e definitivo do trabalho escravo e de punição àqueles que dele se utilizam. O conceito de trabalho escravo é o já conhecido conceito pelo decreto Lei 2.848, de 1940, aceito pelos tribunais superiores brasileiros e elogiado, inclusive, por organismos internacionais. Abre aspas. Reduzir alguém à condição análoga à de escravo, quer submetendo a trabalhos forçados ou a jornada exaustiva, quer sujeitando-o às condições degradantes de trabalho, quer restringindo por qualquer meio sua locomoção em razão da dívida contraída com o empregador ou proposto. Fecha aspas. Nos últimos 20 anos, senhor presidente, o Brasil vem implementando medidas para a erradicação do trabalho escravo, por exemplo, na forma de recomendação para que agentes financeiros neguem pedidos de financiamentos a agentes que constem na lista de empregadores que utilizam o trabalho escravo. De fato, estamos lutando também pela erradicação do trabalho análogo ao escravo, tanto do ponto de vista de cercear a liberdade, quanto de suprimir a dignidade do trabalhador. A votação da PEC 57-A, mantendo o conceito do artigo 149 do referido decreto-lei, ao votar, estamos entendendo que o que está em jogo não é apenas a liberdade, mas a dignidade da pessoa humana. É necessário que se mantenha a punição para quem desrespeita a dignidade do trabalhador brasileiro, sujeitando-o a condições de alojamento, alimentação, trabalho, saúde e segurança desumanas. Ou ainda, que o obrigue a trabalhar acima de suas forças até a morte. E os auditores fiscais utilizam a CLT e a Constituição para julgar se o trabalho é degradante ou não e se a jornada é exaustiva ou não. Desde 1995, quando foi criado o Sistema Público de Combate a esse crime no Brasil, 42 mil pessoas já foram libertadas do trabalho escravo, embora não haja estimativa confiável de quantos trabalhadores estão submetidos a este tipo de trabalho. No mundo, estima-se que sejam 12 milhões de pessoas. Na zona rural, as principais vítimas têm entre 18 e 44 anos. Na zona urbana, há uma grande quantidade de sul-americanos, principalmente bolivianos. E o trabalho escravo se aplica também à exploração sexual de mulheres e de crianças. Em Goiás, o meu estado, neste ano, segundo o titular do Ministério Público do Trabalho da 18ª Região, Dr. Antônio Carlos Cavalcante, até o momento foram libertadas 121 pessoas. Ele acha que até o fim da safra, esse número aumentará bastante. A Constituição do Brasil afirma que toda propriedade rural deve cumprir a sua função social. Portanto, não pode ser usada como instrumento de opressão ou submissão de qualquer pessoa. Escravagista é aquele que rouba a dignidade e a liberdade de pessoas. Escravidão é violação dos direitos humanos e deve ser tratada como tal. Portanto, eu quero aqui festejar este momento importante da vida nacional e principalmente festejar, porque meu estado, embora seja um estado agrícola, nós temos a certeza de que estamos no caminho certo, coibindo, fiscalizando e não permitindo que o estado seja manchado com essa chaga. Portanto, era o que tinha a dizer, senhor presidente. Muito obrigada.